começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Jorge Filho, tô aqui falando pesquita.
Olá!
É o Jorge Fritos.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Busquem conhecimento.
Caraca, o Bruno tá
no... Meteu tá no mudo, falou, soltou a vinheta e botou no mudo já.
Tá numa feira. É, pra quê? Pra quê, né, mano? Ai, muito bem, olha só. Vamos aqui responder perguntas dos nossos ouvintes. Afinal, temos um espaço aqui em que você pode mandar sua perguntinha. Quando você faz seu login, tem lá, né? Deixa sua pergunta. E aí tem uma lista de perguntas, um grande mural. Em que não só a gente pode responder, como os próprios ouvintes podem responder as perguntas, né? Dos amiguinhos, né? Precisa só a gente responder aqui no bônus. Vamos lá, Amanda! Qual seria o Final Fantasy ideal para quem nunca jogou começar a jogar? Uma boa pergunta, hein? Amantes de Final Fantasy.
Esse é um problema, na verdade, porque os mais recentes são muito diferentes dos antigos, né?
Sim.
Principalmente quando mudou pro combate de fato de ação ali com o 15, né?
15. Eu acho que o 7 ele é uma boa entrada, principalmente esse remake aí.
Eu acho que seria esse, é.
É, se a pessoa gostar muito de... Hoje, o que eu acho muito difícil hoje em dia, né? De combate por turnos, antigos estão ok.
É, o isso. Foda é que ele tem uma diferença muito grande é para os grande, antigos. Pô. E eles são vários jogos para você completar a história. Ela nem acabou ainda, né?
Exato.
Eu acho que é um péssimo ponto de entrada, pra ser bem honesto.
Pronto.
Eu não recomendaria.
Eu acho, então, isso que eu ia falar, Bruno. Eu acho que se a pessoa jogar esses novos aí, nunca mais ela volta pro antigo.
É. Não, mas não é
porque
nem
ela
isso.
Ela vai achar chataça e lento.
O ponto principal, não terminou a história ainda. Aí o cara vai começar um negócio e vai desmotivar, tá ligado?
É, isso é um problema.
É, já tem dois jogos, né, mano? É bastante.
Dois jogos bem grandes e vai ter o terceiro ainda, né?
Pois é.
Acho que melhor é o 6.
Eu sou de acordo.
História é foda...
RPG de turno, RPG personagens de maravilhosos, turno. Historinha absurda.
E do ponto de vista artístico, ele é o último dos 2D ali, que agride menos que vários dos 3D que vieram depois. Os originais, né? Acho que talvez os 6, hein?
Trilha sonora fodida, de fodidamente boa.
Eu acho que é uma boa, acho que é uma boa dica.
São depois um jogo... talvez o 10, e aí você vai pros de ação.
Eu acho que em algum momento o Bruno ia citar o 8.
Não, como eu sendo... vou dizer o seguinte, vai... Par sem medo. 6, 8, 10, 12. Pode ir sem medo.
E o 7?
O 8 pra jogar hoje tem... Que tipo de versão? Que eu nem lembro mais. Tem aquela
tem, que... Ele tem aquelas que você pode... Com as Quality of Life Improvement lá. Tem.
Tipo, tem a TV do 7 lá também. Você consegue aumentar o tempo, tirar a batalha randômica. Tem várias coisas que você consegue
isso,
fazer.
Isso, nivelar todo mundo já no máximo. Apesar que no 8 não faz tanta diferença.
Vamos lá, mais perguntas aqui? Felipe Prestes. Trabalhe com o que gosta e não goste de mais nada. Como está a separação de vocês entre o trabalho e o prazer com jogos? Vocês têm jogado alguns títulos com a sensação de estou fazendo pelo 99 vidas ou ainda é prazeroso? Acho que a gente joga videogame porque a gente gosta de jogar
prazeroso.
Videogame, né?
Oh, mano. Eu vou falar uma coisa.
Eu nunca tive isso de jogar pelo 99
chegou vidas. Chegou o Bruno. Não. Odeio videogames.
O Bruno tá desgostoso com a vida, imagina jogar.
Não, eu tô desgostoso com a indústria dos videogames, cara, com os acontecimentos recentes. Eu tô de verdade.
Também tô. Por quê? Desabafe, Bruno.
Não, porque do absurdo que tá aparecendo, cara. Um negócio que era pra ser a diversão. Eu sei que videogame nunca foi barato, mas esses últimos movimentos, de todas, não tô falando só da Nintendo, não. Sony aumentando o preço de assinatura, a Microsoft subindo o preço de console, a Nintendo com um console que é um preço absurdo e preço de jogo subindo. Eu tô ficando desgostoso com a indústria, cara. Eu de verdade, eu já conversei isso com o Felipe, cara. Eu tô perdendo tesão de videogame novo. Tô perdendo tesão de videogame. Assim, a última coisa provavelmente que eu vá jogar vai ser o GTA 6 lá quando sair. Depois disso eu vou voltar só pra jogar jogo antigo, cara. Porque eu não vou embarcar nessa geração. Tá uma maluquice, cara. Tá um negócio muito elitista. E videogame, por mais que não seja a coisa mais acessível do mundo, nunca foi elitista nesse nível das empresas simplesmente perderem o pudor e falar assim: dane-se, meu amigo. Você não tem dinheiro, você não merece estar aqui. Sabe? Pô, tô desgostoso de verdade com o estado atual da indústria, meu.
É, eu tô bem assim também, mas uma coisa que no final do ano passado eu já tava bem assim, e esse ano eu virei bem a chave, é muito de querer jogar o que eu tô afim mesmo, assim. Acho que eu nunca tive muito isso com 99 vidas da parada, eu tenho que jogar por causa do 99. Eu tinha mais até com o Reloading, assim. Principalmente a época que a gente chegou a ter review no site, a gente chegou a ter... Cheguei a ter essa relação com as publishers de receber key, jogar pra poder falar e tudo mais, aquela coisa. Isso é uma coisa que eu me desprendi total, assim. Não tem mais essa sede tão absurda ou acompanhar os lançamentos do jeito que era, principalmente os triple A's, assim, que são os que são mais afetados por esses problemas que o Bruno tá falando, pelas essas subidas, né? Mas eu tenho jogado cada vez mais coisas indies e mais coisas diferentes. E esse ano e no ano passado também eu tenho resgatado a vontade de jogar muita coisa da minha infância e adolescência, um pouco, e até coisas que eu perdi ou que eu joguei pouco. Eu acho que eu cheguei a comentar, acho que até nos bônus aqui mesmo. Eu cheguei a jogar os Sly Coopers antigos, jogos de plataforma lá da Sucker Punch, que são muito bons. Jogos excelentes. Comecei a jogar os Jak and Daxter de novo. Isso foi até um pouco influenciado bem pelo próprio Astro Bot, assim, que é um jogo que é mais esse tipo de espírito também, sabe? E esse ano muitos indies que estão pegando um pouco de coisas diferentes, assim, o Blue Prince foi um ótimo exemplo, a gente jogou bastante, é um jogaço, assim, apesar das frustrações que acontecem, talvez até o tom do bônus que a gente fez tenha sido falando mais dessas frustrações, mas é um jogaço. O meu jogo favorito do ano é um jogo que, tipo assim, muita gente não vai nem bater o olho, que é o Promise Mascot Agency, que é total uma mistura de influências dos anos 2000, assim, numa história completamente maluca, um jogo de mundo aberto, só que uma mistura com um visual novel e um simulador de negócios, assim, um negócio meio bem maluco, mas que você via muito no, na época do Play 2. Os jogos eram mais acessíveis de fazer, menos custosos de fazer, na verdade. Você podia ter riscos maiores, de certa forma.
Tem aonde essa bicheira aí, Felipe? Eu vou jogar, foda-se.
Eu acho que tem todos os consoles atuais aí. Eu joguei no Play 5, que inclusive...
Eu vou fazer a pergunta novamente. Tem aonde de graça?
Tem no Switch, né? Se você tiver muito afim, você consegue jogar com certeza. Mas, por exemplo, eu comprei ele no PlayStation 5 porque ele é um jogo que ele custa $25 lá nos Estados Unidos, no mercado americano, que é o principal dele, assim, vamos dizer. E no Brasil, no PlayStation, ele tava por R$65. É uma conversão muito honesta pra situação que a gente tá vivendo.
Devia ser feito, né? Adaptadinha.
Entendeu? É um negócio que, pô, eu joguei 25 horas dele. Valeu meus R$65 e eu me diverti as 25 horas completas, assim. Então, até nesse sentido, que o Bruno falou, pô, os jogos estão crescendo, esse foi um exemplo, tipo, pô, até no nosso mercado esse jogo tá um preço até melhor do que lá pra fora, se você for pensar.
É, porque se fosse converter, ia dar 150 pau, né?
É, ia dar 25 vezes.
Por aí, 5, né?
V6 agora, que é a moeda que eles estão usando, então daria R$90. Ou 100, sei lá como é que seria.
Não, no 25 vezes 6.
A humanas tá como, é?
Ia dar 150, pô.
150, tá certo. É, eu pensei no 3.
Caraca, mano.
150. Então, assim, é um valor que tá muito honesto. É, e eu achei que valeu. É de verdade meu jogo favorito do ano, porque eu me diverti do começo ao fim, assim. É um jogo simples, mas com muita... Ele é simples, mas ele tem muitas mecânicas até, de várias influências diferentes. E que, sabe, eu tô com esse sentimento do Bruno, mas tem coisas que eu tô me divertindo pra caramba fora desse espectro do AAA aí, das grandes empresas que tem deixado a gente mais deprê mesmo.
Então, eu concordo contigo, Felipe. E em teoria, os Double A's e os Indies seriam a salvação do público. Só que tem um pequeno problema, cara. É que esses jogos não existem no limbo. Então, se a plataforma falha, o indie não vai existir. Tipo, tanto que eu acho que muito o indie vai voltar a focar na Steam, tá ligado? Voltar os lados, assim... O indie saiu do PC pra ganhar os consoles e eu acho que a gente vai começar a ver um movimento, talvez, de retorno pro PC, sabe? Porque vai ficar inacessível. Tem algumas notícias aí de alguns vazamentos, por exemplo, da não sei se você viu, da questão lá da Ark, que vazou um conteúdo lá... E tava falando as opções novas, por exemplo, pra você fazer jogo pro Switch, cara. E pro Switch 2. No Switch 1, pra quem não sabe, você tinha tiers de tamanho de cartucho que você podia comprar. Agora não tem mais essa. Agora é um tamanho só.
Ou ele é Game Key.
Ou é Game Key, ou é totalmente digital só. Sabe, tipo, cara, não faz sentido, velho. Você tem um jogo... Ah, eu quero lançar meu jogo com conteúdo no cartuchinho. Ah, você só pode comprar um cartucho de 64 GB. No Switch... Você tinha tamanhos lá, por exemplo, a partir lá, 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB.
A doideira é que esse custo não é da Nintendo, é repassado pra distribuidora, né? Que for produzir essa... for publicar esses jogos, né?
E não só isso. Em teoria, você como dev indie poderia tentar comprar também. Mas que dev vai ter, por exemplo, eu quero fazer uma tiragem limitada. Por exemplo, eu não tenho uma publicadora, mas eu quero fazer uma tiragem limitada no meu jogo. Você como dev consegue fazer isso. Mas como que você vai fazer isso? Você dev, independente, vai pagar isso, sabe? Então, infelizmente, as empresas... E eu tô falando da Nintendo aqui, mas, de novo, eu quero reforçar. Todas elas fizeram um movimento escroto. A Sony fez... Cara, bastou um fazer que que aí todo mundo perdeu o pudor. Só, era isso, eles só estavam esperando alguém fazer. No momento em que uma fez, todo mundo começou a fazer, cara.
Tá decepcionado, Bruno?
Tô envergonhado.
Eu tô desgostoso do mercado de videogame, cara, de verdade.
Tá triste.
Teve uma notícia até interessante nesse meio tempo aí, que foi a... A gente teve 2 dias depois, eu acho, do trailer do GTA, a 2K, que é outra subsidiária da Take-Two, lançou um trailer novo do Mafia, né? O novo jogo deles aí, Mafia The Old Country, que vai ser um jogo que vai sair daquela parada que o terceiro jogo foi de ser mundo aberto pra voltar pros moldes do primeiro e do segundo.
Ser mais
são
contido, né?
Zonas abertas, mas a estrutura do jogo é linear, tem coisas pra você explorar, as missões elas se passam em partes abertas e tal, mas a progressão é uma coisa linear, né? E o jogo vai ser lançado por $50, que é um preço bem mais convidativo do que a gente tem visto. E isso de uma subsidiária irmã da Rockstar, né? Então, assim, pelo menos a Take-Two como empresa-mãe tá avaliando esse negócio dos valores. Pode ser que o GTA, eles avaliem que é um negócio tão maior que eles podem cobrar os tais dos $100 aí que a galera tá falando. Mas tem até um movimento ou outro interessante, mas é muito reduzido perto das dores de cabeça que tem acontecido.
Pô, Felipe, sabe um movimento que eu assim, é óbvio que é wishful thinking, né? Não vai acontecer isso. Eu acharia lindo se a Rockstar tomasse uma posição e desse um tapa de pelica na cara de todo mundo e fizesse o contrário. Fala assim, se eu quisesse, eu poderia estar vendendo esse GTA 6 por $100. Mas eu sei que eu vou vender tanto que eu não preciso, eu vou vender ele. Pra vocês que estão querendo cobrar $80 aí, eu vou lançar GTA 6 a 60. Eu sei que não vai acontecer.
Até do que. Não.
Eu sei que nunca vai acontecer, mas seria um baita. Manja, um baita de um tapa com luva de pelica na cara dos outros.
E tem um ganho de fidelização ainda maior a ser feito nisso aí.
Não, mas, lógico.
Mas que, talvez a empresa que menos precise de fidelização. Então é essa balança que eles vão olhar, hein.
Vamos lá, perguntinhas aqui. O nosso querido Kevin, nosso webmaster. Qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram no dia do lançamento? E o quão hypado vocês estavam por ele? Eu não lembro do meu primeiro jogo.
Caramba, mas o primeiro da vida que jogou no dia do lançamento, mano, é difícil.
Eu não tenho jogo antigo é um pouco difícil mesmo, porque não tem como, né, a gente receber o jogo do PlayStation 1 no dia do lançamento. Antigo é nenhum. Assim?
Posso trocar a minha resposta? No sentido de que eu não vou responder diretamente a pergunta dele, mas eu vou responder algo similar, que aí a gente consegue remeter a esse sentimento. Tem um jogo específico que eu vou lembrar que, assim, ele não era o lançamento, óbvio, que no Brasil, como a gente já comentou, demorava muito pra chegar jogo. Mas estava próximo do lançamento e eu só consegui esse jogo porque tinha um amigo dos meus pais que estava no Paraguai e conseguiu trazer pro Brasil, cara. Esse eu lembro. Foi o Mortal Kombat 3, que eu consegui jogar muito perto do lançamento, o Mortal 3 do Mega. Que eu lembro que eu fiquei sabendo que o jogo ia lançar, óbvio, não tinha no Brasil, mas como eu falei, esse amigo dos meus pais estava no Paraguai. E aí ele conseguiu trazer, obviamente, uma cópia Piratex, né, lá do Paraguai. Mas ele trouxe pra mim, cara. E eu lembro que eu fiquei muito empolgado, porque eu pedi, tipo, aí meus pais falaram, vamos ver, né, tal. Aí quando chegou, cara, como era, porque não, ninguém tava jogando ainda no Brasil. E aí eu consegui essa cópia pirata do Mortal 3, cara, do Mega. Isso foi muito legal.
É difícil lembrar o primeiro porque, por exemplo, eu fui os jovens da pirataria aí de comprar aqueles tubos de CD, de DVD, virgem e tudo mais. E, tipo, na época até do Play 2, final do Play 2 e 360, acho que foi a época que eu mais entrei nessa, comprava aquele tubão da Verbatim, tá ligado isso aí?
Que era o melhor do ramo.
Era o melhor, todo brancão.
Verbatim pra gravar e players quando já era gravado.
Verbatim Double Layer. Era melhor pra gravar 360.
Eu só confirmei a data. O jogo lançou lá fora no final de outubro. E aí em dezembro eu consegui o jogo, cara.
É, naquela época é muito pé.
Pra época do Brasil, naquele período, cara, era praticamente impossível. Aqui demorava às vezes 6 meses, 1 ano pra chegar.
Mas é esse negócio de gravar, tipo assim, às vezes o jogo saía, vazava pra o pirata até antes, porque...
É.
Sim, às vezes vazava antes.
Não, acontece hoje em dia ainda, mano.
Hoje em dia, porque naquela época rolava muito, tipo assim, uma loja recebeu o jogo e vendeu antes. Alguém pegou o CD e fez o dump dele na internet e já era. Tipo, até antes do lançamento às vezes rolava. Então não tinha muito essa parada. Eu lembro que com o GTA V aí, foi um dos primeiros jogos que eu fiz pré-venda digital. Naquela época que você ainda dividia console com alguém.
Pode crer, nossa.
Nessa época aí, eu lembro que... Eu não sei, não, com certeza não foi o primeiro, mas foi um dos que eu ficava, tipo assim, caramba. E eu fiquei tentando, às vezes, tentar achar uma cópia física antes também, porque às vezes rolava. Mas eu não lembro de quando foi essa transição de, tipo... Ah, eu tô jogando pirata mesmo, então... Assim que o jogo aparecer ali, eu vou gravar e jogar. Pra, tipo, ficar antecipando a compra do jogo original pra jogar perto do lançamento. Eu não lembro quanto que foi essa transição, assim, pra mim.
Eu lembro que aconteceu comigo, Felipe. Primeiro The Last of Us.
É, ele é um que também tinha feito a pré-venda, mas eu não tava interessado.
Ah, não, eu tive antes, pô. No Xbox eu tinha. Eu lembro de ir a pé no shopping comprar quando saiu o Gears 3 no dia. E pagar R$119, grande dia.
É que pra mim foi emblemático, Evandro, porque o primeiro The Last of Us, eu acabei zerando ele em menos de 2 dias, assim. Foi de um dia pro outro, basicamente. Eu comecei a jogar.
Saiu, zerou, né?
E aí saiu, baixei, aí eu vou começar a jogar. E aí eu lembro que foi emblemático, que eu comecei a jogar, acho que... Não sei se foi uma sexta-feira ou foi uma quinta-feira, sei lá, acho que foi uma sexta-feira.
Era uma quinta.
Era uma quinta, né? E aí eu joguei até de madrugada, e aí eu fui dormir, e eu mal consegui dormir, porque eu tava preocupado com a Ellie do jogo.
É, o Last of Us foi um que veio até... Ele veio, foi lançado antes do GTA, e ele é um jogo que eu também tinha feito a pré-venda, mas era nesse esquema. A pessoa que dividia a conta comigo falava, velho, eu queria muito jogar esse jogo, eu comprei. Se você quiser, você pode jogar também. Eu era super resistente, eu não queria. Eu falei, não, eu quero jogar Uncharted, eu não quero jogar Last of Us. Aí, um dia foi a mesma coisa. Eu tinha baixado no videogame, e aí eu cheguei tipo, da faculdade à noite. Falei, vou jogar esse jogo pra ver qual é. E mesma coisa, fiquei jogando até 6 horas da manhã. E terminei o jogo, mesmo esquema, 2 dias, fiquei, tipo, depressão total em casa. Falei, caralho, e agora? O que eu faço da vida?
E é foda, porque os caras passaram anos fazendo e a gente, tipo, dois dias zerou o jogo e... E, caraca, foi a experiência, né?
De jogo moderno, já que vocês citaram moderno, tem o caso emblemático que eu falei já. Do Halo, cara, que eu tava nos Estados Unidos no lançamento do Halo 3, que tava aquela campanha ferrada... E eu contei isso aqui, eu fui lá, e eu gosto de Halo, hein, mas eu fui lá no dia do lançamento, numa Best Buy, comprei o jogo, cheguei no hotel, comecei a jogar, não gostei, eu voltei na loja no mesmo dia pra devolver. Olha que loucura, mano, olha que loucura. Eu não tinha gostado do 3, talvez eu tava muito acostumado com a pegada do 2 ainda, aí eu joguei o começo do 3 e falei, cara, não gostei. Aí eu fui na Best Buy no mesmo dia pra devolver, na época você podia simplesmente devolver. Aí o cara só perguntou assim pra mim... Deu algum problema? Falei, não, tal, não gostei. Aí ele só falou assim, você tem certeza? Aí ele me fez duvidar de mim mesmo. Aí eu falei, ah, meu, quer saber? Vou levar de volta o jogo. E me apaixonei pelo jogo depois, cara. Como eu contei, já contei. É o jogo da história dos meus amigos do Japão, né? Então, pô, mudou minha perspectiva de jogar, cara.
O Halo 3 é um que eu também peguei o pirata bem no dia, assim, que eu lembro.
De mais antigo que eu lembro de pegar no dia na pirataria foi Kingdom Hearts 2. Num hype do caralho. Meti um atestado onde eu trabalhava pra ir lá na Pajé comprar, bro. E eu tinha um contato amigo que avisava quando chegava jogo novo.
Boa, aí sim.
Aí eu fui lá comprar, grande dia. E aí eu achei o jogo uma merda.
Eu lembro que teve um jogo que eu peguei antes do lançamento, que foi o The Order. Tá ligado aí? Lá. E eu peguei ele um dia antes, 2 dias antes do lançamento, que eu tinha um contato na loja também. E aí eu vendi ele no dia do lançamento.
Bom pra caralho. Esse jogo, o negócio que ele era curtíssimo, né?
Falei, mano, exato. Eu joguei tudo e, tipo assim, os reviews não foram tão bons. Falei, mano, esse jogo eu vou vender logo, porque vou aproveitar o mínimo. Aí vendi no mesmo preço que eu paguei.
Justo.
De boa.
Deu bom, né, então?
Foi bom.
Esse cast mereceu 99 vidas e perguntou, já passou pela cabeça de vocês, caso venha a ter um filho ou filha, colocar algum nome inspirado no mundo dos games?
Não.
Caraca, nenhuma imagina. Vez. Isso normalmente você faz com pet, né? Pet é mais fácil de você colocar...
Pet, sim.
Colocar o nome daquele de L.
Eu coloquei o nome do meu de Geralt, né? Geralt é um personagem de games, né? De livros aí, mas do Witcher, né?
Eu tive um cachorro que chamava Dog Dylan.
Dog Dylan.
Esse era foda, o cachorro em bom.
Cara, eu tenho o Caramelo, né? Que aí eu dei o nome porque bati o olho e pensei. Mas se eu fosse dar um segundo nome pra ele, pelo que ele é, eu chamaria ele de Tails, tá ligado? Por causa do Tails do Sonic.
O rabinho. E ele tem um rabinho.
Porque ele balança o rabo e o cachorro fica balançando e girando, tá ligado? Fica igualzinho, mano.
Tails é um bom nome mesmo.
Né?
E o meu nome é Júlia.
Tinha que chamar ele de milhas por hora, Bruno.
Porque imagina você, né? Um pivete, velho, na sala de aula. Aí a pessoa faz uma chamada. Kratos da Silva.
Você tem dúvida que tem? Eu tenho certeza que algum pai fã de God of War já colocou o nome no Brasil? De Kratos? Certeza. Eu tenho certeza absoluta.
De Leon, Leon Kennedy. Francisco Leon Kennedy. Acho justo.
Nathan tem um monte, pô. Dá pra falar que é o Drake.
É. Nathan, né? Nathan
é. Lara também é de boa. Tem um monte.
Lara... Aí sim, não. Tem nome que fica bonito, pô. Lara. Lara fica bonito.
Mas aí não vai ser por causa da Lara Croft. Vai ser porque um Lara é um nome bonito.
Não, mas é, pode ser. Você é fã da Lara Croft, de bônus você ganha um nome bonito, pô.
O pessoal bota muito o nome de Luke e Leia, né? Leia e Luke.
No Brasil, não, né? Você já conheceu algum Luke no Brasil?
Conheci um Luke.
Só cachorro também.
É, cachorro tem muitos, também. É, tem muitos cachorros.
Desculpa
muitos
aí, Luke, se você estiver ouvindo, mas não...
Isso. Mas não tem gente que coloca nome de pet, nome composto, tipo...
Eu julgo, não dá. Não, nome de pessoa no cachorro.
Nome de pessoa no cachorro não dá.
João, mano, Paulo.
Dá. Tem nome que é de pessoa, pô. João. Eu conheço uma menina que o cachorro é João.
Francisco, tá ligado? Não, mano.
Tinha um cachorro da minha avó que chamava Yuri.
Então...
Também esse tá
é
errado,
muito nome,
mano,
de gente, é muito nome de gente.
É. Cachorro tem que ser isso aí. Jake, caramelo. Pô,
eu tava fazendo uma trilha domingo, dia das mães, cedinho. E aí tinha um cachorro, acho que era um Boston Terrier, um desses pequenininhos que não consegue respirar direito. E aí o cachorro tava parado, eu passei do lado dele, o dono chamou ele assim, ô Bukowski, vem cá.
Caralho.
Eu gostei do nome de cachorro de Bukowski, velho. Falei, ah, não, aí é sacanagem, caraca, é piada demais.
Exagera.
Porra, já vi um Frederico também, bom nome, mano.
É, Fred é muito também nome de... que se coloca muito em dogs. Dogs e cats. Rafael, por favor, não deixe morrer a ideia de fazer a continuação do cast do Rock Nacional e leve pro bônus pra evitar problemas. Pois é. É uma das coisas, né, que a gente tá...
samba. Muitos pedidos de cast musicais, hein?
Sim. Abaio 420. 420 ou 420? Gosto quando falam sobre viver no condomínio, vizinhos, garagens, portaria, altas confusões com a galerinha do condomínio, kkk. Aí.
Acabei de mandar no grupo aí, quase agora tava tendo treta lá no grupo.
É uma vertente, tem uma galera que gosta de atualizações de cotidiano, condomínios, reforma de casa, problemas, etc.
Tava assim, aqui, agora, mandei aí, ó, meia hora atrás, no nosso grupo lá do Telegram. Tava tendo uma discussão porque supostamente um morador que é policial... entrou sem se identificar como morador, só porque ele tava fardado e a portaria liberou. E aí outra moradora tava causando porque isso tava errado. Aí um cara foi só e argumentou assim, e se fosse o Lula?
Você deixaria subir ou não?
Tá ligado? Tipo assim, qual o ponto desse cara, caralho?
Se o Papa aparecer...
Não, mas falaram do Papa também.
É, o Papa só aparecer, eu não vou autorizar a subir, né? É basicamente... Que
a menina mandou,
que
morador é esse, tem que, né, se identificar, pode ser até o Papa.
É. E se for o Lula?
Ele mandou. E se fosse o Lula? Mano, só tu maluco, pô.
Stefano Aragão. O começo da geração PS5 e Xbox Series foi bem morno. Muito em parte da grande popularidade do PS4. E agora parece estar engrenando. Teremos lançamentos do Switch 2, que deve ser mais fraco que o PS5. Vocês acham que o lançamento do Switch 2 vai atrasar ainda mais a geração em termos técnicos? Fazendo com que os desenvolvedores deixem de utilizar totalmente a capacidade do PS5 e Xbox para lançar jogos que rodem bem no Switch também?
Não.
É interessante,
eu
não, né,
acho. Eu acho que a Nintendo desperdiçou a oportunidade, porque assim, se o Switch 2 fosse a mesma proposta do Switch, de ser um console de acesso, porque o que atrai os devs pro Switch é isso, é a, digamos assim, a escala que ele toma quando ele é um console de acesso, muita gente vai comprar, então justifica o seu trabalho de porting para vender naquela plataforma. Apesar de a leva inicial do Switch aí de pre-order, do Switch 2 de pre-order, já está inclusive esgotada em vários lugares, eu não acho que por enquanto ele vai ser... Não sei, posso estar errado, mas eu não acho que ele vai ter a mesma atração inicial do primeiro Switch, até porque o Switch vai existir ainda e ele vai ser o console de acesso. Já que, inclusive, a Microsoft fez o favor de jogar o Series S lá em cima, o preço.
É, o começo do console é difícil de julgar isso, porque o começo geralmente é sempre bom. A gente pode falar aí de Xbox Series, Xbox One, consoles que tiveram um ciclo inteiro ruim, né? Mas tiveram lançamentos excelentes também. É, então, assim, o período de lançamento é meio difícil de mensurar essas coisas. Eu acho que vão ter empresas que vão escolher fazer jogos que, sim, rodem num Switch, mas eu acho que isso vai variar muito de jogo pra jogo.
Sim.
Eu não acho que a maioria dos AAAs aí, os que forem jogos visando... coisas de ponta, e a gente não pode esquecer só dos consoles, o PC é um fator muito importante para essas empresas cada vez mais, empresas como a Capcom, como a Square, já mencionaram que o PC é um mercado que eles estão crescendo cada vez mais, eu acho que ainda vão ter vários que não vão estar no Switch, e isso vai ser representativo da diferença de capacidade de cada console mesmo. Mas eu acredito que essas empresas, sim, vão ter jogos em escalas diferentes para englobar o Switch como um dos seus, suas plataformas para lançamento aí também. Eu acho que vai ser coisa de caso a caso, da proposta do jogo, a proposta do jogo que fazer sentido.
É, mas o que eu não acho é que isso... que a pergunta dele é se vai segurar. Eu não acho que a Rockstar, por exemplo, vai deixar de fazer o GTA que ela quer fazer para botar no Switch 2. Eu não acho que...
Exato.
Mesmo a Activision, apesar que a Microsoft falou assim, não, a gente tem interesse em ir pro Switch sim, pra plataforma da Nintendo. Eu não acho que a Activision vai segurar um COD só pra caber, entre aspas, no Switch 2, tá ligado?
Ela pode ter um outro produto.
Isso.
Que sai em todos e no Switch.
Pra isso.
Ou que sai em tudo e sai no Switch, mas seja algo que... Eu acho que elas vão dar esse suporte.
Sim, sabe o que eu acho que pode ser, por exemplo, o... Qual que é o COD online lá mesmo?
Warzone?
Warzone pode sair. Agora... Pode,
é um jogo de
Play 4, eles vão deixar de fazer um COD novo de ponta só pra poder caber no Switch? Não sei, não.
É, também eu sou desse pensamento aí, acho que eles não vão segurar não, mas pode ser que eles façam mais projetos que tenham
isso,
essa abrangência, mas não que eles vão deixar de ter jogos aí que são feitos para os hardwares mais potentes.
Vamos lá, mais perguntinhas aqui pra gente fechar, só uma perguntinha mais. O William Braga, vocês falam que não existe nostalgia na geração Z, mas vocês já viram que com o passar dos anos o preço do New Nintendo 3DS XL está caro? Está praticamente o mesmo preço de um Nintendo Switch usado. Quando comprei usado o New Nintendo 2DS XL 7 anos atrás, ele custou R$600.
Isso não tem a ver com nostalgia, isso tem a ver com demanda, é diferente.
Isso,
não. Não, e porque a gente fala que não tem nostalgia?
É, eu não lembro de não ter falado, mas o problema aí é demanda.
Você fala muito que a nostalgia da geração Z está sendo de coisas que não representam a época delas, né, assim... De antes, né? Anos 90.
Então, deixa 80. Eu só explicar o porquê que eu digo que não é nostalgia, isso é demanda. Eu sempre tive nostalgia pelos jogos que a gente. Nós tivemos nostalgia pelos jogos que a gente jogou nos anos 90. Só que até alguns anos atrás, os jogos não estavam absurdo de caso porque ninguém procurava além de nós. O que faz o preço das coisas subir não é a nostalgia, o que faz o preço das coisas subir é a demanda. Se você tem produtos que já não estão mais sendo fabricados, você tem um teto, não tem como surgir um 3DS novo. Então os que estão no mercado são os que existem. E aí o que vai ditar o preço é a demanda, o quanto as pessoas estão buscando por isso. Se a demanda é maior que a oferta, o preço sobe, entendeu? Então isso não tem a ver com, a gente tem nostalgia ou não tem. Não, isso tem a ver com demanda, as pessoas estão procurando, então o preço vai subir. Eu já falei aqui, eu cheguei a pagar... No cartucho do ET do Atari, $2. Hoje em dia você nunca vai achar um cartucho novo, tá?
Não encontra.
Você nunca vai achar um cartucho lacrado do ET do Atari por $2. Por quê? Porque quando eu comprei, ninguém queria o ET do Atari. É...
Literalmente lixo, né?
Exato, era lixo.
O mercado de retrogame mudou e ele puxou todas as gerações assim pra cima de preço.
Exato.
Não sei nem, por exemplo, o Play 2 aqui no Brasil, que é um negócio que você. Às vezes você ia na casa de alguém e ia... Tinha vários numa caixa, assim. Todo mundo teve, né? Uhum. Acho que nem ele é tão baratinho, assim, mais de comprar usado, né?
Não.
Porque toda essa nostalgia tá
já também. Foi a época. Já foi a época. E eu tô falando isso porque eu sempre estive... Eu não cheguei agora. Eu sempre tive nessa de ficar recomprando meus jogos e tal. Então, eu tô nesse mercado desde sempre. Por isso que eu falo, eu já comprei coisa muito barata e hoje em dia tá proibitivo, cara. Tá proibitivo.
E é o que o Felipe falou, né? Puxou todas as gerações.
Você falou que o PSP, que não é algo tão antigo, né? Nesse espectro que a gente fala muito de retro game, a gente tá falando às vezes de Super Nintendo, de Mega Drive, essas coisas. E o 99 Vidas foi um lugar onde ele ficou muito conhecido pelo poder dele da emulação, né?
Uhum.
E era baratinho de comprar um PSP usado pra emular. Hoje em dia não é tão também, já é.
Não, por isso que eu tô falando, não é a nostalgia, é a demanda. Porque hoje, e principalmente tá acontecendo um problema com o PSP, que as unidades estão começando a falhar. Então tá cada vez menos... possível você encontrar PSP.
Afinal, ele tá fazendo 20 anos, né? Apesar de não pois ser tão antigo. Então. Igual essas outras coisas, são 20 anos.
E aí, por exemplo, hoje em dia você acha o PSP por R$1.000, cara. Na época você achava mais barato que isso. Por quê? Demanda.
Não, você comprava um 2.000 aí por R$300, R$400 às vezes.
Pois é, então.
Fechamos então aí? Fechamos, né? Fechamos, valeu todo mundo que mandou mensagem. Continue mandando perguntinhas, tá? Pra gente responder nos próximos bônus. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 das Bônus. Encontramos na próxima. Tchau. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end, it hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is.